Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 11 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Uma ótima tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, também um ótimo dia. Obrigado pela sua audiência. E, claro, muitas informações a partir de agora. Você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia e sua participação é sempre importante através do nosso WhatsApp 988-29-1029. Manda mensagem escrita e logo mais vamos liberar o telefone 3675-2000 para você fazer suas reivindicações, observações e reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto está chegando já, também sempre bem informado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo. Bem, Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira no ar é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Ou 12 vezes sem juros no cartão. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Câmara rejeita voto impresso e Bolsonaro sofre derrota.
Jornal O Dia de Teresina. Teresina tem vacinação mais lenta entre capitais.
Jornal Estado do Maranhão, São Luís. Postos de vacinação vazios preocupam no combate à Covid.
O Imparcial de São Luís. Eleições 2022. Parlamentares maranhenses divergem sobre voto impresso.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Cobrando CPI da Covid. Deputada acusa secretário de uso da máquina para se beneficiar nas eleições.
Folha de Pernambuco, voto impresso rejeitado.
Diário do Nordeste, Ceará, compra direta da Pfizer agilizará vacinação.
Tribuna do Norte de Natal, o legado da esperança.
Jornal Dia do Rio, justiça mantém redução nos planos de saúde.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, democracia avança, golpismo vira fumaça.
Folha de São Paulo, desfile militar constrange aliados e indigna oposição. Eu não entendo, viu? Uma parada que é tão normal, gente, que estão com medo, viu? Dos militares, pegar um por um só pode.
Valor Econômico de São Paulo, inflação alta reduz o espaço para elevar gastos em 2022.
E agora São Paulo, Câmara barra voto impresso em derrota para Bolsonaro. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Vou dar um beijão para a Sene do SESC Senat, acompanhando a gente em Sene. Então, almoçar na melhor companhia, Gabriela FM, ela disse. Obrigada, Sene, um beijão para você, viu? Saudades. Mandar um abraço para Ricardo, aqui de Ilhéus. Ele está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Obrigada, Ricardo. Ele deseja um bom trabalho para nós, viu, Marcos? Um abraço.
Obrigado,
aí
Ricardo. Um abraço.
É, e todos os nossos queridos ouvintes, né, que estão aí na sintonia, continue conosco para ficar bem informado. Bem, aqui no noticiário regional a gente sempre divulga, né, boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Acabei de olhar no ilhéus.saúde, o último é do dia 9, que nós já divulgamos ontem. Então vamos para o boletim da Covid de Ilhéus, que saiu ontem, dia 10, atualizado. Informa que o município já registrou 34.379 casos confirmados de Covid, mas deste total são 33.439 curados. No município de Itabuna tem 312 casos ativos, infelizmente 628 óbitos. 29 pessoas em internamento de leitos de UTI, 20 leitos de UTI disponíveis, tá? 11 internamentos clínicos, 35 leitos clínicos disponíveis. Vamos falar de vacinação em Ilhéus. Hoje, quarta-feira, continua aí durante o dia, né? Nos postos de saúde, alguns já pararam, né? Começaram 8 da manhã, foram até meio-dia, para 28 anos mais, mas também tem postos à tarde, né? Tanto na região norte, região sul, no centro da cidade. Então, tá tendo ainda vacinação 28 anos mais hoje, nesta quarta-feira, tá? Para 28 anos ou mais. Lembrando também que tem segunda dose hoje, rolando também nos postos de saúde, né? Alguns pela manhã, outros agora pela tarde, a partir de 1 hora. E também no SEMAI, antigo Colégio Fênix, que parou às 12, mas retorna à 1 da tarde, segue até às 3, tá? Segunda dose da vacinação da Covid para quem estava já agendado para dia 11 de agosto, ok? Quem perdeu a data antes, né, dia 11, também pode ir lá. Mas quem está para depois do dia 11, espere a sua vez. Também hoje começa a vacinação para 26 anos ou mais em Ilhéus, tá? Anote aí os locais e horários. Inicia às 5 da tarde, perdão, e vai até às 9 da noite. Vou repetir. Vacinação para 26 anos ou mais contra a Covid-19, tá? Hoje começa às 5 e vai até às 9 da noite. Locais: Loja Maçônica Regeneração Subaiana, que fica na rua Antônio Lavini de Lemos, próxima à Igreja São Jorge, no centro da cidade. E também no Colégio Professora Horizontina Conceição, ali na rua Eixo Coletor Principal, no Hernani Sá, tá? Para quem fica na dúvida, é praticamente URBS, né, Marcos Bezerra?
Isso.
Então é muito fácil. Então você que tem 26 anos ou mais pode ir a partir de 5 horas. Vai antes, né? Que é bom, né? Chegar lá 5 horas, capaz que a fila já tá grande. 26 anos ou mais. Vai tomar aí a sua vacinação. Não perca, fazer a sua vacinação. Não perca essa oportunidade, tá? Temos relatos de pessoas já dizendo: olha, eu peguei Covid depois de tomar a primeira dose. Não fiquei pior por causa da vacina. Então, não deixe de tomar a primeira, a segunda dose. Faça a sua parte, procure se cuidar, tá bom? Covid não tá pra brincadeira, não. Não é isso, Marcos?
Verdade, sim.
Bem, vamos mudar de assunto, Marcos. Explica pra nós essa questão. O Dom Mauro Mantagnoli renunciou à Diocese de Ilhéus e já tem nova indicação aí, né, de quem vai substituir?
O Vaticano aceitou o pedido de renúncia do bispo da Diocese de Ilhéus, Dom Mauro Mantagnoli, e definiu seu sucessor de Dom Mauro, né? No pedido de renúncia e aposentadoria, Dom Mauro alegou motivo de idade. Dom Giovanni Crippa foi nomeado pelo Papa Francisco nesta quarta-feira, o nono bispo da Diocese Liense. Dom Giovanni Crippa, do Instituto Missionário Consolat, vem da Diocese de Estância, em Sergipe. Segundo o comunicado da Diocese, ainda será definida a data e a programação de posse da nova autoridade religiosa em Ilhéus. O anúncio da mudança na diocese foi feito pelo bispo Dom Mauro, que deixa o comando da Diocese de Ilhéus após 26 anos. Muito querido pela comunidade católica regional, Dom Mauro completou 75 anos e teve seu pedido de aposentadoria aceito pelo Vaticano. Agradecemos sua valiosa contribuição para a missão da Igreja na Bahia e especialmente para a Igreja no Brasil e da América Latina, colaborando especialmente na caminhada do laicato, da juventude e das comunidades eclesiais de base, escreveu o presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que é arcebispo de Belo Horizonte. O novo bispo de Ilhéus, Dom Giovanni Crippa, é italiano e membro do Instituto Missionário Consolata. Atuou como sacerdote em Feira de Santana e foi bispo auxiliar na Arquidiocese de São Salvador, na Bahia. Com a renúncia, Dom Mauro foi nomeado bispo emérito da Diocese Sul-Baiana.
Pois é, né, gente? Então tá aí, depois de 26 anos, né, Marcos Bezerra?
É.
Claro que ele tem direito a essa aposentadoria, né? Uhum. Obviamente. E a comunidade católica agradece, sim, ao Dom Mauro, né? Esse trabalho muito importante que ele fez à frente da Diocese de Ilhéus. Vale lembrar que quando começou a pandemia, né, o Dom Mauro logo se pronunciou que achava importante fechar mesmo as igrejas para não ter aglomeração. Uhum. Né? Ele, obviamente, também entendeu que era importante divulgar, fazer as missas e divulgar ali nas redes sociais, na transmissão, né, ao vivo.
Sim, sim.
Depois eu me lembro que depois teve aquela coisa de já pode liberar a igreja, não pode. Ele falou, não, vai continuar transmissão pela rede social, não vamos abrir ainda. Então, muito sensato, né, o Dom
muito
Mauro.
Sempre muito calmo, educado e sensato.
Exatamente. Dom Mauro. Então, parabéns ao Dom Mauro por esse trabalho que ele fez na diocese, né, do município de Ilhéus, que a gente deseja aí também uma boa aposentadoria, um bom descanso, né? Já trabalho bastante. São 12 horas e 21 minutos. Nós vamos mudar de assunto já entrando no setor policial, viu?
Uhum.
Temos informações aqui direto do estúdio, antes de acionar o nosso repórter Coutinho Neto, é que a Polícia Federal cumpre mandados de busca por suspeita de fraude em contrato da Prefeitura de Ilhéus. É isso mesmo. Então, na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal cumpriu 9 mandados de busca e apreensão em Ilhéus e Itabuna no âmbito da Operação Nefanda, que investiga contrato milionário da Prefeitura de Ilhéus. Segundo a Polícia Federal, a licitação investigada resultou na contratação de uma empresa por R$ 1.200.000 reais para gerir o abrigo onde pacientes com Covid-19 foram isolados. Ainda conforme a Polícia Federal, a contratada não tinha capacidade técnica e operacional para prestar o serviço. A contratação da empresa responsável pelo abrigo de infectados de Covid-19 em Ilhéus, né, que fica aqui no Litoral Sul, foi considerada de fachada. 9 mandados de busca e apreensão, né, foram cumpridos dentro da Operação Nefanda hoje. E aí, segundo o delegado Anderson Alves, da Polícia Federal, que coordena a operação, todo o processo de contratação causou estranheza e disse, muito atípico. Até o processo de escolha foi muito duvidoso. Difícil entender o critério de escolher um sítio na zona rural de Ilhéus. A prefeitura fez a licitação por convite e poderia ter chamado outras empresas, disse o delegado em entrevista coletiva, tá? A imprensa. O espaço escolhido aí pela Prefeitura de Ilhéus foi o Hotel Mamoã. Funciona também como um aras, local de criação de cavalos. Ainda segundo o delegado, entre as irregularidades apontadas, figura o fato de o contrato, assim como o alvará de funcionamento, só serem assinados e autorizados, respectivamente, 3 meses após o início do serviço. Nesse período, a empresa, mesmo nessas condições, recebeu pagamento pelos serviços. Dos 9 mandados de busca, um foi cumprido em Itabuna, por conta de ser a residência de um funcionário da Secretaria de Saúde de Ilhéus. A operação também cumpriu mandados no Hotel Mamoã. Você se lembra, Marcos, quando foi divulgado, rolaram os comentários que esse hotel, que ia servir de abrigo, os moradores ali de Mamoã fizeram manifestação,
lembro, sim,
dizendo que não aceitava, uhum, que não queriam, que podia trazer perigo para eles, né, por conta dos infectados, enfim.
É, e agora, além da localização indevida, tem esse problema da contratação, hein?
Pois é, né? Então, a Polícia Federal, deixa aqui, né, o próprio delegado da Polícia Federal, né, o Dr. Anderson Alves, né, que coordena aí a operação, disse que o processo de contratação causou estranheza, muito atípico. É um negócio complicado, hein? Vamos ver aí o que vai resultar essa operação, né? Hoje não se falava pela manhã em outra coisa aí nos sites, né, daqui da região, né? Então, a gente vai aguardar aí mais informações sobre esta questão. Inclusive, no blog do Gusmão, né, que é um blog muito sério aqui da cidade, que traz sempre informações exclusivas, Ele diz, Polícia Federal investiga contrato do governo Marão e hotel de Mamuã. Casa de Magela recebeu mais uma visita dos agentes. No caso, Magela é o secretário, né, de saúde. E aí, no blog do Guzmão fala, por meio da operação Nefanda, a Polícia Federal investiga o suposto envolvimento do secretário de saúde de Ilhéus, Geraldo Magela, e de alguns servidores da secretaria na contratação milionária e com possível superfaturamento de uma empresa para administrar o hotel Mamuã, ali na região norte, né, aqui do município. Isso. Então, o equipamento turístico serviu como abrigo de pessoas infectadas pelo novo coronavírus durante quarentenas, né? A empresa investigada é gerida por um homem, né, que tem um apelido, né, bastante conhecido aqui, ligado aí a esse hotel, né, no caso, e ao Aras também. Enfim, né, segundo informações aí do blog do Guzmão, trouxe informações exclusivas, né, diz que a prefeitura promoveu uma dispensa de licitação, né, considerada controversa com empresas do ramo hoteleiro local, é o que diz também a Polícia Federal. Em novembro de 2020, a Polícia Federal visitou a residência do secretário de saúde em Olivença como parte da Operação Anóxia, que investigou o contrato suspeito de gestão do centro de Covid, que fica ali no centro de convenções de Ilhéus. Após o evento, o secretário disse que a presença dos agentes na casa dele é normal. É, né? Vamos ver o que, é que vai dizer depois a Polícia Federal, né? Se vai ter, como é que vai ficar, o que, é que vai dizer a Justiça, né? Vamos aguardar.
É.
Ai, ai. Me deixa, viu, Coutinho Neto? 12 horas e 26 minutos, nosso repórter Coutinho Neto chega aí com mais informações do setor policial, que a gente já abriu aqui o setor policial com essa operação do dia da PF, hein, Coutinho?
Com certeza, Kátia. Muito boa tarde para você. Excelente quarta-feira. E relembrando, Kátia e Marcos, e você do Jornal do Meio Dia, essa questão da hospedagem, do acolhimento das pessoas que estavam infectadas naquela época, no ano passado, pela Covid, em Mamuã, a própria população de Mamuã, ela fez várias reivindicações protestando contra essas pessoas estarem sendo alojadas, alocadas naquele hotel, por não ser um local preparado para que as pessoas que estavam na época contaminadas pelo coronavírus e que estavam recebendo ainda auxílio do governo municipal, cestas básicas e questão financeira, para ficarem em quarentena naquela região da Zona Norte, aqui em Mamuã. E a população na época, você se recorda muito bem, fez vários protestos. E agora, com essa questão jurídica, essa questão legal, a situação se agrava mais ainda. Mas agora sim, Kátia, Marcos, vocês, muito boa tarde, excelente quarta-feira, Kátia. Marcos Bezerra, excelente quarta-feira, um grande abraço.
Grande abraço, Coutinho, excelente quarta para você também.
Muito obrigado, Marcos. Você também acompanhando o Jornal do Meio Dia. Sinta-se abraçado, porque a partir de agora, a nossa viatura da 102,9 já está embarcando no setor policial com muitas notícias de polícia. Começando no município de Itabuna, onde a violência não dá trégua. Várias tentativas de homicídio foram registradas em Itabuna nas últimas horas. As principais são, começando no condomínio Jardim América, que fica no bairro Califórnia, Mariana Santos, ela foi esfaqueada por outra mulher, e ela, segundo Mariana, ela não sabe o que motivou a esta ação violenta. Em outro bairro da cidade, é um homem identificado apenas como o nome de Rogério Soares, acabou sendo esfaqueado nas costas pelo próprio irmão, tentativa aí, e o irmão matar o outro, que, segundo informações, o irmão agressor tem distúrbios mentais. Já no centro da cidade, também em Itabuna, nas últimas horas, um motoboy, José Domingos dos Santos, ele foi baleado no braço após discutir com uma pessoa de prenome Ronaldo. E após o disparo, voltou a fugir, tomando rumo ignorado, e as vítimas, todas elas, foram socorridas ao hospital de base de Itabuna, mas pelo menos estão fora de perigo. Olha, ainda em Itabuna, em rondas de rotina pela zona sul daquela cidade, no bairro Banco Raso, policiais militares avistaram dois jovens em atitude suspeita. No momento, foi dada ordem de parada e na revista foram encontrados alguns materiais ilícitos, ou seja, pedras de crack, buchas de maconha, uma quantidade em dinheiro. Os jovens foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. No complexo policial foi descoberto que ambos são adolescentes, ou seja, não foram presos, foram apreendidos. Os familiares foram ao complexo policial e levaram os adolescentes criminosos para as suas residências, ou seja, trocou seis por meia dúzia. Já em nossa região, no município de Una, uma guarnição do 3º pilotão de Una, pertencente à 71 CIPM, tirou de circulação um traficante de identidade não revelada em posse de drogas. Segundo informações da própria Polícia Militar, vários indivíduos estavam traficando drogas em Una, atrás do estádio municipal, mas ao perceberem a chegada da viatura, efetuaram vários disparos de arma de fogo contra os militares, onde houve troca de tiros. O meliante, ele foi capturado e preso com uma sacola contendo diversos tipos de drogas. O restante do bando conseguiu fugir por um matagal e não foi localizado pela polícia. O detido e todo o material que foi encontrado foram encaminhados para a delegacia de polícia civil aqui da cidade de Ilhéus, para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Olha, aí no município de Ibirataia aconteceu um crime violento envolvendo um jovem daquela região. Ele também já tinha passagem pela polícia. A ocorrência é a seguinte: um jovem conhecido como Anderson da Silva Santos, conhecido como Bentão, ele foi assassinado com vários tiros na cabeça próximo ao lixão daquele município. Segundo o que foi informado, lá em Ibirataia, o corpo foi encontrado por trabalhadores rurais que acionaram a polícia civil. Ainda de acordo com a polícia, segundo o que foi apurado, os bandidos, no caso, os assassinos, ainda tentaram abrir o peito da vítima e atear fogo no corpo. Anderson já possuía passagens policiais por tráfico de drogas e também por furto, e era suspeito de inúmeros outros crimes naquela cidade. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para a remoção do corpo, e a Polícia Civil já está à frente deste caso no município de Ibirataia. Olha, Kátia Marcos, você é do JMB. Nossa viatura da 102,9 retorna daqui a pouquinho com novas notícias de polícia do Sul, do Extremo Sul, também de nossa grande Bahia, aqui no Jornal do Meio-Dia, onde você tem a informação que precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Até daqui a pouco. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Wilson, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Um abraço, meu amigo. Olha, hoje é dia do advogado, hein? Dia do estudante. Um abraço para os advogados, um abraço também para os nossos queridos estudantes. Que a gente aproveita para lembrar no dia do estudante que precisamos de mais investimentos na educação, né? Uhum. Para os nossos estudantes brasileiros, tá? Marcos lembrou também que hoje é dia de Santa Clara, padroeira da televisão. E hoje também é dia da televisão, né, Marcos?
É isso aí, dia do hoteleiro também. Um abraço para quem é,
olha, um
da
abraço. Rede de hotéis. Bem lembrado, porque Ilhéus, não, que bem, a gente bem tem hotel. Então,
isso aí.
Um abraço aí para quem trabalha nos hotéis, né? Dia do hoteleiro, um abraço mesmo. Bem, nós vamos a um rápido intervalo, né? Voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. O oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 36752000, você fala com a gente ao vivo pelo telefone, faz sua denúncia, sua reclamação, né? E deixa aqui sua opinião também, né? Das matérias aqui que a gente está divulgando no programa. Claro que você também, caro ouvinte, pode enviar mensagem escrita, né, para o WhatsApp da Gabi, 988291029. Inclusive, o Marcos já abriu ali o WhatsApp, vai divulgar algumas mensagens aí dos nossos ouvintes, não é isso, Marcos?
É isso aí, Kátia. No nosso WhatsApp, temos aqui a participação, né, como sempre aqui da... nossos ouvintes aqui locais, né? A Flaviana Gomes, aqui do Banco da Vitória, gostaria que a gente mandasse um alô para a mãe Dita, para Viviane, Gabi, que todos os dias elas estão ligadinhas no Jornal do Meio Dia. Minha mãe gosta muito da sua voz, Kátia. Obrigado, uma ótima tarde para todos.
Um beijo, meninas. São nossas ouvintes e vizinhas. Dita, um beijão para você. Hoje eu passei no vi Dita. Aí, quando eu volto agora, talvez eu veja, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para a professora Cláudia, da UFSB. Ela tá com essa galerinha no carro ouvindo o Jornal do Meio Dia. Um beijo, Sara e Sofia. Obrigada pela audiência. São as sobrinhas da professora Cláudia, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um beijão para vocês, tá? Obrigada pela audiência, professora Cláudia, Sara e Sofia. Obrigada mesmo. O pessoal está perguntando aqui, né, da vacinação de 26 anos mais, que não viram direito. É isso mesmo, gente, está certo, confirmado para hoje. Recebi da SECOM agora no final da manhã. Vacinação hoje começa às 5 da tarde, tá? E vai até às 9 da noite. Para 26 anos ou mais, na Loja Maçônica Regeneração Subaiana, Rua Antônio Lavini de Lemos, próximo à Igreja São Jorge, no centro de Ilhéus. E também ali no Hernani Sá, na rua Eixo Coletor Principal, famosa Urbis, no Colégio Professora Horizontina Conceição. Quem tem aí 26 anos ou mais para vacinação. Começa às 5 horas, eu aconselho você chegar lá às 3 horas da tarde logo, para aguardar. É. Temos ouvinte na linha, Marcos?
Temos, sim.
Boa tarde, quem fala e de onde?
Aqui do Aderno, do Retiro.
Tudo bom?
Não tá nada bom aqui.
É mesmo, minha senhora? O que está acontecendo? Certeza. Anda um pouquinho, caminha um pouquinho aí na sua casa, o local onde você está, para melhorar aí esse sinal do celular, para a gente ouvir a senhora melhor, por gentileza.
Tá bom. E alô?
Agora sim, fale.
Eu tô dizendo, aqui no Retiro, a gente está sem ônibus.
Misericórdia.
Tem uma buraqueira lá na frente, que o pessoal com as 10 caçambas de terra... Ele resolve a situação, mas ninguém faz nada, meu filho, por nós aqui.
É mesmo?
Nós estamos aqui sem transporte, estamos aqui tudo longe. Aí a gente está aqui no mato sem cachorro, minha filha.
Imagino. Que coisa, viu? Então o pessoal aí do Retiro está sem ônibus do transporte coletivo, porque o ônibus não quer passar por uma estrada esburacada, né? Ou que talvez nem dê para passar, não é isso?
Ele atolou e não veio mais.
Misericórdia. Faz o apelo aí ao prefeito da cidade, que ele pode resolver esse problema da falta de ônibus coletivo.
Marão, boa tarde, meu jovem. Você só enxerga a comunidades rurais quando é tempo de eleição? Não é assim não, meu jovem. Você, para ser prefeito, tem que ser um prefeito de verdade. Tem que ser de verdade, não é de mentirinha, não. Só é prefeito nas eleições? É difícil, menino. Eu te conheço, eu sou sua família. E tu vivia com uma pessoa. Tu é nascida aqui em Léus. Rapaz, por favor, tenha compaixão da humanidade. Você só se lembra que existe gente fraco na hora da eleição? A gente foi criado na família da sua avó. Não tem como você recusar de ver a necessidade das pessoas mais humildes, cara. Por favor, espero que você resolva esse problema. Além de só ter um ônibus de manhã, outro meio-dia, que o carro vem cheio, você ainda não bota... Nem a espera você conserta, cara. Por favor, nós estamos aqui revoltados. Porque se você tomou conta da cidade, tem que dar conta, cara.
Tá bem, tá bom, então, minha senhora. Então,
boa tarde, que Jesus te abençoe, viu?
Amém. Jesus abençoe a senhora e a sua família. A gente espera, Marcos Bezerra, que esse pedido aí, né, dessa senhora do Retiro, sensibilize o seu prefeito de Léus, o Mário Alexandre. Ele pode resolver esse problema, essa problemática aí da falta de ônibus coletivo. Ela disse, que infelizmente só tem um ônibus cedo, aí retorna meio-dia lotado, né? E aí, como o ônibus da última vez ficou atolado, né? Não querem mais ir até o Retiro. Então, o povo vai ficar o quê, Marcos? Ilhado, né? Quem não tiver R$200 para pagar um frete de ida, mais 200 de volta?
É verdade. O Retiro, então, mais um distrito, mais uma comunidade de Ilhéus, está sofrendo por essa prestação de serviço aí muito ruim do transporte público na cidade.
Péssima, né? Nunca vi uma prestação de serviço tão ruim como esse de Ilhéus nessa questão aí de transporte público. Temos outro ouvinte, né, na linha. Boa tarde, quem fala?
Boa tarde, é o Gilson.
Fala de onde, Gilson?
Sambaituba.
Oi, Gilson, tudo bom contigo?
Tudo bem.
Como estão as coisas por aí em Sambaituba? Tá tudo lindo, cheio de ônibus, tudo beleza?
Não, os ônibus tá ruim, não tem... O ônibus tá ruim.
Não tem ônibus?
Tem... Tem até 4 horas. 4 horas, vem cheio mesmo.
Mas são quantos ônibus por dia, assim? Um de manhã cedo, pega o povo, traz pro centro.
Tem
uns
5h15 cedo, outro 2h6h20, 8h também.
Pelo menos tá tendo mais de um.
É, Sambaituba tem. Agora, só o de 4 horas, Cátia Gomes, que vem cheio mesmo. A frente vem mais de 20 pessoas, só ali na frente, que é o último, né?
Valeu.
Olha o que o pessoal faz do trabalho.
Ué, quem trabalha no comércio até 18 horas, volta como?
Aí tem que aventurar, uns tem que vir pro Iguape, outros tem que acertar um amigo aqui de Sambaituba pra ir pegar, outros tem que pagar Uber. É, rapaz, é um gasto danado, Cátia.
Paz, tá difícil, viu?
Tá. E eu peço a você, pra você falar aí pra botar um ônibus, nem que sabe 5 horas saindo daí, ou 6 horas, não é isso, Cátia?
O ideal é 18 horas, né?
É, umas 6 horas, porque... É porque o de 4 vem muito cheio.
E quem trabalha no comércio sofre, não tem como voltar para casa pagando normal aí pelo ônibus coletivo, a passagem de 3,80.
É, exato, é.
Acaba pagando mais caro e, como você mesmo disse, pegando Uber e tal.
É, se quiser vir para casa, né?
É.
E outra coisa, Cátia, a estrada de Sambaituba tá ruim, viu?
Para variar, né?
É, tá ruim, a estrada tá bastante ruim, uma buraqueira só.
Meu Deus do céu.
Igualmente a do Retiro.
Valei. Difícil, viu, meu amigo?
É.
Só Jesus na casa do povo, porque o gestor público municipal não tá nem aí.
É, esse pessoal da IP Bombom tá ouvindo, né?
Tá, com certeza. Pati e companhia.
Mandar um alô pra o rapaz daqui, Tico do Ferro Velho, aqui em Sambaituba, que não perde o seu programa.
Tá bom, então. Um abraço pra Tico do Ferro Velho, Sambaituba, um abração, e todos de Sambaituba. Um abraço, Gilson, obrigada pela
participação.
Valeu,
manda meu avô de vez em quando, viu?
Sim, senhor, vou mandar a conta depois.
E cobra aí o transporte aí pra nós.
Tá bom, meu filho, Paty já mandou um abraço pra tu. Gilson, nosso ouvinte querido, assíduo, e ele não reclama à toa, né, Marcos? Porque
verdade.
A estrada de Sambaituba, outros ouvintes sempre mandam mensagem informando que tá ruim, reclamam dessa questão da falta de ônibus. Agora, repare, Marcos, o município de Ilhéus, raciocina comigo aqui, você que é ilhéense, nasceu e se criou aqui, né? Pelo amor de Deus, Marcos, não existe isso. Um município que tem vários distritos, né? Como Ilhéus. Vários. E aí, boa parte dessas pessoas trabalham no comércio, certo? Ou trabalha em hotéis, por exemplo, no horário comercial. Final do dia, após as 18 horas, tem que voltar para casa. Aí hoje, essas pessoas sofrem com a falta do ônibus coletivo e alguns não têm como voltar para casa.
Imagino,
isso é normal?
Eu imagino o balabarismo que essas pessoas que conseguem trabalho aqui no centro estão fazendo.
Você já viu isso em Ilhéus? Você que é de Ilhéus, que acompanha aí todas as empresas que já passaram por Ilhéus de ônibus coletivo?
É a primeira vez.
Nessa gestão municipal.
Ah, é?
Do Silmar Alexandre.
Quando deveria ter mais ônibus para servir a população, para que não vá, as pessoas não cheguem aglomeradas nos ônibus, né? A lotação que está tendo hoje.
Pois é. É, minha filha, é coisa, viu? Como diz Jotinho, o finado Jotinho dizia que a vovó dele falava, meu filho, tu vai ver a coisa, hein, Léus?
Isso.
Tu vê a coisa. Oh, me deixa, viu? Polícia Federal podia verificar também essa questão aí, né? Ai, ai, temos outro ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, é Jeane, do Boca da Vitória.
Tudo bem, Jeane?
Tudo bem, graças a Deus. Quer dizer, a gente tem que dizer que tá bem, né?
Mas fala a verdade.
É, a minha verdade é que eu quero reclamar do dentista do povo, que minha filha já tem quase um ano lá pra poder colocar o dente. Ela vai e volta, não tem, eles não atendem ela e mandam ela voltar. Puxa. E disse que é pra ela voltar toda quarta-feira, ela vai e volta. Aí vai gasto de passagem, eles não olham isso. Minha mãe já pagou adiantado e nada desse dente dela ser colocado.
Valeu, Nossa Senhora. Que coisa, viu?
E eu gostaria de chamar a atenção aí do vereador Edivaldo, que é pra ele, vim aqui, dá uma olhadinha na nossa rua aqui, por favor. A questão aqui, ó, quando chove aqui, a gente passa aqui por cima, que tem que sair por cima, porque aqui no meio a gente não pode nem passar, que fica tudo alagado. As ruas, tem pessoas aqui com criança que não pode atravessar, porque fica aquele lameiro no meio, os carros passam, fica tudo cheio de lama, que na hora deles vir procurar o voto da gente, eles batem nas costinhas da gente. Então, se ele disse que a gente podia cobrar, é um direito nosso que todos nós pagamos imposto.
E qual é o nome da sua rua, minha linda?
É Rua 8 de Dezembro.
Pronto, tá bom então, tá registrado. Um abraço pra você.
Abraço, minha amada. Um abração aí pra Marcos.
Abraço.
É, lembrando que o vereador, ele pode até, né, ir lá verificar, né, passar, mas o correto é passar
cobrar do executivo.
Cobrar da prefeitura, né, poder executivo. Porque quem tem que resolver esse problema aí é a prefeitura, nesse caso, prefeitura de Ilhéus, tá bom? E essa empresa aí que ela disse, né, que a mina já pagou aí pelo tratamento, que falta concluir o tratamento dentário, por favor, viu? Finalizar o serviço e bem feito. Se fizer bagunça, viu, Jeane? Pode entrar em contato conosco, faça sua denúncia novamente aqui no Jornal do Meio Dia. 12 horas e 52 minutos, tem o que de mensagem de ouvintes?
Boa tarde, gostaria de mandar um beijo para todo mundo da Gabriela FM e para meu filho Cauã, para meu filho Miguel, também para o marido, a ouvinte não se identificou, tá mandando para toda essa galera aí da família.
Pronto, um abraço aí para vocês, obrigada. Tentamos outro ouvinte na linha? Daqui a pouco aciona Coutinho, hein? Vamos lá ver quem vai falar conosco. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde.
Boa tarde.
Aqui é José Domingos de São Miguel.
Seu José, oi. Por gentileza, zero o volume do seu rádio. Aí pronto. O senhor vai nos ouvir pelo telefone, para que todos valeu. Os ouvintes escutem bem o senhor. Por gentileza, cadê? Seu João, o que você traz para nós? Boa tarde. Seu
João, não, José.
Seu José.
É o seguinte, eu quero fazer uma reclamação. Eu moro no bairro São Miguel e tem, deve saber mais ou menos onde é a Pousada da Barra, não sabe?
Não, desculpa, eu não conheço, mas pode explicar.
Pronto, mas tudo bem.
Pode explicar.
Porque estão jogando um lixo, ali está chegando na pista. Aqui um dia vão jogar o lixo no meio da pista.
Vixe.
E pelo menos a prefeitura ver esse lado aí para mandar retirar aquele lado de lixaria dali e botar uma placa para ver se o povo se conscientiza para não estar jogando lixo ali.
Nossa,
o próprio dono da pousada ele deveria ver esse lado aí também, entendeu?
Misericórdia.
Tem os ossos dele que vai para lá, entendeu? Aí a gente passa, e, rapaz, daqui a pouco estão botando lixo no meio da pista.
Misericórdia, tá, gente, né? Que coisa. E vem cá,
a prefeitura via esse lado aí para poder mandar retirar aquele bicho dali e botar uma praga para ver se o pessoal se conscientiza.
Tá então, bom, minha amiga? Então, vou pedir o senhor para repetir o local exatamente.
É Rua Bairro São Miguel, ao lado da Pousada da Barra.
Pronto, tá bom então, viu? Tá registrado. Viu?
Falou, minha amiga. Um abraço.
Tchau, tchau. Boa tarde. Então, a gente pede aí o pessoal da prefeitura para verificar isso, não é? Porque lixo demais num local como esse não tem nem lógica, né,
mano? Organizar isso. De repente colocar uma caixa coletora no local adequado.
E também tem que ter consciência. O povo tem que ter consciência. Né? Ficar jogando lixo em qualquer lugar, não, gente. Pelo amor de Deus. Pode jogar onde tiver essa caixa coletora, né? E, claro, qual o horário, os dias e o horário que o carro do lixo passa? Passa de manhã, vamos supor, 7 horas? 6h30 você vai lá e bota o lixo. Né? A gente tem que ter essa consciência, mas também a gente pede a prefeitura para fazer parte dela. 12 horas e 55 minutos, o repórter Coutinho Neto já pode ser acionado para trazer mais informações do setor policial, enquanto pronto, ele já está na linha, trazendo mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Isso, cara, já retornamos aqui no Jornal do Meio Dia com novas notícias de polícia. Nossa viatura da 102,9, ela não para, viu? Já estamos agora circulando por toda a nossa grande Bahia e também aqui no Sul e Baixo Sul, que lógico faz parte de nossa grande Bahia. Você vem comigo passando o seu álcool gel, colocando a sua máscara e apertando o seu cinto. Em Porto Seguro, município do sul da Bahia, a polícia militar localizou um corpo que pode ser da jovem Pâmela Sueli Lima dos Santos, 19 anos de idade. A Pâmela estava desaparecida há cerca de 18 dias. O corpo foi encontrado em estado de decomposição em uma plantação de eucalipto nas proximidades da BR-367, ou seja, a BR-367, em Pindorama, município de Porto Seguro. Documentos de identificação de Pâmela foram encontrados junto ao corpo, mas apenas depois da conclusão do laudo pericial, com recolhimento de DNA ou acaba dentária, é que a suspeita pode ser confirmada. Restos de roupas é que, segundo a própria família, são semelhantes às que Pâmela usava quando foi vista pela última vez, também foram encontradas perto dos restos mortais daquela jovem. Olha, um pedreiro, ele foi vítima de homicídio em Posto da Mata. Este homicídio consumado aconteceu na manhã de ontem, terça-feira, nas imediações da BR-418, no distrito de Posto da Mata, que pertence ao município de Nova Viçosa. No levantamento cadavérico, a perícia constatou que uma pancada na cabeça é provocada por um instrumento contundente foi a causa da morte. A vítima, identificada como sendo o pedreiro Davi Santos Rezende, de 41 anos de idade. A motivação e a autoria ainda são desconhecidas. A Polícia Civil de Nova Viçosa está investigando este crime. No município de Belmonte, 3 criminosos invadiram uma residência e assassinaram a tiros um morador. O crime ocorreu na madrugada de ontem, dia 10, terça-feira. A vítima, Felipe Santana Alves, de apenas 19 anos de idade, estava acompanhado do irmão. Os dois estavam dormindo quando o grupo invadiu a residência. O jovem ainda chegou a ser socorrido por paramédicos do SAMU, mas morreu na própria ambulância. Segundo a polícia, Felipe Santana já tinha sido preso por 2 vezes por suspeita de tráfico de drogas e outros atos ilícitos. Olha, o homem, ele foi preso, viu? Este fato nós informamos aqui ontem no Jornal do Meio Dia. Vocês se recordam quando aquela carreta que transportava eletrônicos como celulares e televisores, ela tombou no município de Ibirapitanga e a carga, ela foi parcialmente saqueada. Por este motivo, o homem foi preso em flagrante depois que a polícia encontrou parte da carga de eletrônicos saqueada de uma carreta que tomou na BR-101 no último domingo no município de Ibirapitanga. De acordo com a polícia, ele é um dos suspeitos de saquear o material e foi preso no próprio dia. A prisão ocorreu após a polícia encontrar uma televisão, um notebook e vários celulares em uma casa pertencente ao suspeito na cidade de Aurelino Leal. Além disso, foram apreendidos uma espingarda e munições. O suspeito foi encaminhado para a delegacia e deve responder por posse de armas e também de receptação. Segundo a polícia, o material transportado estava avaliado em cerca de 12 milhões de reais. E nossa grande Maria, para finalizar o nosso giro aqui na sua viatura, um jovem, ele foi assassinado em via pública na cidade de Cândido Salles, que fica no sudoeste baiano. De acordo com o que foi informado, o fato aconteceu no bairro Primavera, próximo ao centro daquela cidade. A vítima, identificada como Abimael dos Santos, ela foi executada de forma cruel. O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista e até o momento ninguém ainda foi preso pela polícia que está investigando este caso de morte violenta no município de Cândido Salles. Portanto, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio Dia, nossa viatura para por aqui hoje.
pode tirar a máscara, pode soltar o cinto, mas continue com as prevenções, porque amanhã estaremos de volta aqui no Jornal do Meio-Dia com novas notícias de polícia, porque no JMD você tem informação que precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? O pessoal está mandando mais informações aqui, né, sobre essa questão da operação da Polícia Federal em Ilhéus, que a Polícia Federal, essa investigação, né, gente, que tá tendo ainda a Polícia Federal, e hoje teve essa operação da Polícia Federal em Ilhéus, cumprindo aí 9 mandados de busca e apreensão, né? E aí, ó, algumas pessoas, vocês não falaram aí sobre essa questão aqui. Então, vou dizer qual é a questão, né? Que os ouvintes pediram para falar. Diz que a Polícia Federal, a gente já disse que apurou que o município de Ilhéus, mediante dispensa de licitação, contratou uma empresa sem capacidade técnica e operacional, cujo objetivo social é recreação e lazer para gerir um abrigo de campanha destinado ao acolhimento de pacientes infectados pela Covid-19. Realmente eu não falei que a empresa tinha esse objetivo, né? Esse objeto social de recreação e lazer. E também fico surpresa, viu? Não entendo contratar um tipo de empresa dessa para gerir aí um abrigo deste tipo. Enfim, lembrando que a empresa recebeu cerca de R$1.200.000 para administrar o abrigo. Então, a Polícia Federal está fazendo essa investigação, né? A investigação, Marcos, as investigações começaram em novembro de 2020 e revelaram fortes indícios de fraudes no procedimento de dispensa de licitação que culminou na contratação da empresa, dentre eles a ausência de detalhamento do objeto licitado, cotação fraudulenta de preços, direcionamento e início da execução do serviço que seria contratado antes mesmo do encerramento do procedimento de dispensa de licitação. Todos os mandados, viu, foram expedidos pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E essa operação da Polícia Federal conta com a participação de 36 policiais federais e 9 servidores da CGU, que é a Controladoria Geral da União. Os investigados responderão pelos crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção passiva, falsidade ideológica e associação criminosa, segundo informações aí da Polícia Federal. E os ouvintes não deixam passar, fazem questão de enviar aqui a informação. Faltou vocês dizerem isso. Então, pronto, a gente já divulgou aqui.
Aí.
Marcos, no noticiário estadual, traz pra gente a informação sobre a chegada de mais vacinas à Bahia, enviadas aí pelo Ministério da Saúde.
Duas novas remessas com doses de vacinas contra a Covid-19 vão chegar à Bahia. Hoje, quarta-feira, né, eu vou trazendo 76.050 imunizantes produzidos pela Pfizer-BioNTech, está previsto para pousar no aeroporto de Salvador às 18 horas. Também está prevista a chegada de mais 64.750 doses da Oxford às 19 horas e 5 minutos. Ao todo, a Bahia vai receber 140.800 doses de vacina contra a Covid-19 hoje. As vacinas serão conferidas pela equipe da Coordenação de Imunização da CESAB e devem começar a ser enviadas para as regionais de saúde, de onde serão encaminhadas para os municípios amanhã, quinta-feira. Elas serão remetidas exclusivamente aos municípios que aplicaram 85% ou mais das doses anteriores. Esta foi uma decisão da Comissão Intergestores Bipartite, a CIB, que é uma instância deliberativa da saúde e reúne representantes dos 417 municípios do estado.
Tá aí, né? Bahia recebendo mais vacinas. Olha no noticiário nacional, nossa última notícia de hoje é que o plenário da Câmara dos Deputados rejeitou mesmo ontem, na terça-feira, a PEC do voto impresso, que é a proposta de emenda à Constituição 135/19. Foram 229 votos favoráveis e 218 contrários. Como não foram obtidos os 308 votos favoráveis necessários, o texto será arquivado. Após a votação, o presidente da Câmara, né, Federal, Arthur Lira, do PP de Alagoas, agradeceu aos deputados pelo comportamento democrático. A proposta, né, determina a impressão de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor, independentemente do meio empregado para o registro dos votos em eleições. Tipo, você vota na urna eletrônica, imprime, né, comprovante, que você vai olhar lá, pô, votei mesmo em fulano, ciclano, beltrano, e coloca de novo em outra urna. Você não pode levar para casa, obviamente, tá? Rapidamente aqui, Marcos, uma última informação que acabei de pegar aqui, é um dado que vale a pena a gente divulgar, gente, porque pela primeira vez em 2021, todo o Brasil registra ocupação de UTI abaixo de 80%, gente, em relação às pessoas internadas com Covid-19, né? Uhum. Então, o levantamento considera unidades de terapia intensiva, né? De unidades públicas com notificações de cada estado. E graças a Deus vem caindo também, né, o número de mortes aí no país por conta da Covid-19. E a gente fica muito feliz, né? A gente não vê a hora de dizer que acabou a pandemia no país.
A CESAB também divulgou ontem no boletim que pela primeira vez desde o início da pandemia está zerada a fila para regulação de leitos de UTI, né?
Está sobrando muitos leitos de UTI, né? Tem poucas pessoas. Aí você pega o município como ele é, Itabuna, que está com o boletim atualizado que eu divulguei hoje, né? Lá tem 29 pessoas em internamento de leitos de UTI, e 20 leitos de UTI disponíveis, porque Itabuna, que antes vivia em 100%, 90%, 80%, agora já caindo, diminuindo aí, né, e a gente, Ilhéus também, principalmente Ilhéus, que tem mais de, tem 81 leitos de UTI, o de ontem, né, tinha só 36 pessoas internadas, né, o de anteontem, que a gente divulgou ontem. Hoje, vamos supor que está na mesma média, né, enfim. Agora a gente aproveita para fazer o alerta que a variante Delta realmente está no país,
sim,
né?
Sim, sim.
E aí vale ressaltar que todo cuidado, né, Marcos?
Tem que ter todo cuidado ainda.
Exatamente. Então, vamos fazer o possível para não existir, não chegar no Brasil o negócio de terceira onda de Covid-19, né? Vamos nos unir aí.
Aproveitar e mandar um alô para o pessoal da fanpage, Kátia, Jacira Jesus, João Esteves, Havana Santos. Também a Graciele Ribeiro ligados aí.
Obrigada a todos vocês pela audiência, um abraço também, porque a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia fica por aqui. Agradecemos a sua audiência, desejamos a todos uma ótima tarde. Claro que, se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC, inscrições abertas, Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto, e Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. A todos uma ótima tarde e até amanhã. Um abraço para você, Marcos. Bom descanso e até amanhã.
Para você também, Kátia, grande abraço. E para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil e a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.